hoje com a presença de...
In New Orleans, we all let the good times roll with Artesanato Sonoro en route, and the way we say it is Laissez le bon temps rouler.
Olá, muito boa tarde, sejam então bem-vindos a mais uma emissão de Artesanato Sonoro. Já sabem que o Artesanato Sonoro é o programa que vos traz todas as novidades das músicas do mundo, e não só, porque acaba por ser um programa um pouco mais abrangente do que isso. Hoje, um duplo destaque no programa. O Artesanato Sonoro esteve nos Dias da Música em Belém, mais concretamente no Centro Cultural de Belém. Assistiu a um grande concerto, Les Mystères de Vaubulguerre, pela quarta ou quinta vez em Portugal. É a primeira vez que o Artesanato Sonoro cobre esse concerto. Vamos ficar com sonoridades vindas da Bulgária e já voltamos a falar. Mais para a frente no programa, um destaque às reedições de grandes álbuns de Zeca Afonso. Bulgarian State Radio Television Choir, ou seja, o coro da rádio e televisão da Bulgária, que durante os tempos comunistas faziam então as delícias das vozes búlgaras e assumiram um papel essencial durante esses tempos. Mais tarde, este coro foi juntado a vários outros coros. Todas as sonoridades foram recolhidas por Marcel Cellier, ele que é um suíço que viveu 15 anos na Bulgária e que foi o responsável pela difusão das vozes búlgaras no Ocidente. Acontece que em 1987, Peter Murphy, o vocalista dos Bauhaus, teve contacto com as sonoridades que Marcel Cellier recolheu, mostrou-as a um dos fundadores da 4AD, que depois de ter ouvido essas mesmas sonoridades, decidiu editar Les Mystères de Vaubulguerre, uma compilação, se quiserem, um apanhado de 4 volumes de vários coros, de alguns dos principais coros que cantam com este estilo muito peculiar, um estilo que marca alguma diferença em relação a todos os outros coros existentes na Europa, porque devido ao facto de da Bulgária ter estado sobre o domínio do Império Otomano até muito tarde, Acontece que não houve um cruzamento natural entre a maneira de cantar das mulheres búlgaras, que cantavam desta forma em rituais que serviam para passar o tempo e para falar um pouco sobre os acontecimentos das aldeias. Relembro que são cânticos de origens campestres e tradicionais, obviamente, mas de origens campestres. As mulheres cantavam desta forma para fazer passar o tempo. Juntavam-se numas cerimónias intituladas Seidankis portanto, falavam e, ao mesmo tempo, usavam esta maneira de cantar para também fazer passar o tempo. Marcel Célier, em boa hora, foi até à Bulgária e decidiu fazer estas recolhas, mostrou-as depois no Ocidente e também, em boa hora, a 4AD decidiu então editar. Estamos precisamente a ir a esses álbuns, Le Mystère de Voix Bulgare, estamos a percorrer os quatro álbuns. Do primeiro álbum ouvimos Pilantsepi, A Birdie Sings, recolhemos e mostramos aqui o primeiro tema do volume 1. Seguimos depois para An Evening Gathering, o segundo tema também incluído nesse volume 1, e estamos já a ouvir Moonshine Love Chant from Bulgaria. Dizemos então no início do programa que o artesanato sonoro esteve presente no concerto no Centro Cultural de Belém. Concerto incluído na Festa da Música, que este ano era dedicado à voz humana. No passado dia 28 de abril de 2012, no Grande Auditório, atuou então este coro Le Mystère des Voix Bulgares, sob a direção de Dora Ristova. Este coro é constituído por 23 mulheres, que são no fundo um apanhado de um conjunto de coros que cantavam e que, como eu disse há pouco, foram recolhidos e cujas sonoridades, aliás, foram recolhidas por Marcel Célier. Dora Ristova, que é uma estudiosa deste tipo de cantos, obviamente, juntou então 23 mulheres e com elas tem passeado por esse mundo fora. São já mais de 1000 os concertos que este coro deu em todo o mundo. Finalmente, o Artesanato Sonoro teve o prazer de assistir ao vivo a um desses concertos. Ainda bem que o Centro Cultural de Belém se lembrou então de convidar este coro e se lembrou de mostrar aos espectadores lisboetas, e não só, obviamente, a quem também quisesse ter lá ido, se lembrou de mostrar estas incríveis tradições. São vários os cores que já passaram por aqui, também os tipos de cantos. Tentámos abarcar, dentro do possível, a maior variedade de cantos. Apesar das tradições serem comuns, o tipo de cantos variam bastante de região para região dentro da própria Bulgária. Depois de termos passado pelo volume 1 de Le Mystère de Va Bulgare, deixámos para trás também o volume 2, o volume 2 que, curiosamente, em 1990, ganhou um Grammy para este tipo de música, para o circuito de World Music. São espantosas as harmonias microtonais que proporcionam sonoridades únicas e estranhas a ouvidos ocidentais. A disposição das mulheres em palco é também curiosa. Elas formam um semicírculo, são 23 mulheres. Em alguns temas, as solistas deixam então de fazer parte desse semicírculo e avançam para o centro do palco. O número de solistas varia também de música para música. Um dos grandes atrativos do concerto ao vivo é precisamente esse: a grande variedade de disposição em palco e o tipo de harmonias cantadas. Durante este concerto tivemos também uma grande surpresa, o facto de, em determinada altura, as 23 mulheres terem saído de palco para dar lugar a dois homens, que também eles nos mostraram um pouco de como são as tradições vocais masculinas da Bulgária.
Yeah.
continuamos a destacar as incríveis tradições vocais da Bulgária. Os quatro volumes de Les Mystères des Voix Bulgares, editados pela 4AD, estão então em destaque ao longo desta, sensivelmente, da primeira meia hora de programa. Ivo Watts Russell, um dos fundadores e patrões da 4AD, lançou então um conjunto de coros búlgaros recolhidos por Marcel Cellier e difundiu definitivamente este tipo de canto junto dos ouvidos ocidentais. Dia 28 de Abril, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, 23 mulheres que interpretaram vários tipos de cantos búlgaros subiram a palco. O Artesanato Sonoro esteve por lá. Podem também ler uma crítica ao concerto em artesanatosonoruk.blogspot.com. Dizia eu no início do programa que este tipo de cantos estavam largamente difundidos na Europa, por toda a Europa. Não se preservaram nos outros países porque houve uma certa modernização do canto nesses países, o que não aconteceu na Bulgária porque os costumes do Império Otomano eram bastante rígidos e as populações búlgaras não tiveram o contacto que deveriam ter tido com o resto da Europa, onde os cantos se modernizaram. Diria eu que ainda bem, caso contrário não teríamos acesso a este tipo de cantos que impressionam os ouvidos ocidentais pela sua diferença. Deve-se acrescentar ainda que, apesar destes cantos serem baseados em tradições rurais e campestres búlgaras, houve um certo toque de modernidade, porque muitos compositores clássicos búlgares decidiram começar a compor também para que o repertório destas mulheres fosse renovado e nos pudesse chegar de outra forma aos ouvidos. Não estamos a falar, pois, de tradições puras, mas em grande parte o que se ouviu no Centro Cultural de Belém foram já tradições campestres e rurais búlgaras misturadas com composições clássicas feitas pelos maiores compositores búlgaros da atualidade. Estamos quase, está quase a chegar ao final este destaque, este primeiro destaque do programa de hoje, do artesanato sonoro de hoje. As tradições búlgaras riquíssimas na sua abordagem vocal. Estiveram então em Portugal pela mão de Les Mystères des Voix Bulgares. Um coro que é, no fundo, o seguimento do Bulgarian State and Television Radio Choir, que existia durante os tempos do regime comunista. De assinalar ainda a extrema dificuldade que esta técnica tem. É muito difícil para as mulheres cantar da maneira que cantam. Vimos ao longo do concerto algumas mulheres a ter que abandonar o palco. Tal era o esforço que imprimiam na forma como cantavam. Chega então ao final este destaque, este primeiro destaque do programa de hoje. Passámos uma vista de olhos pelos quatro álbuns editados sob o nome Les Mystères des Voix Bulgares, editados no final dos anos 80 pela 4AD, uma editora que não estava habituada a fazer este tipo de edições. Em boa hora o fez e permitiu ao público ocidental ter então um contacto alargado com estas riquíssimas tradições vocais.
Thank you. filhas lá. Vai-te, Sara, parte, mãe, meio à loira, noutra metade. Na bolsa da fresta, no casal velhido, erva cidreira, a erva veludo, a lume barrigueira, no pinhal do mudo, na olicranço, andei ao lacral, no monte do manso, na espera do mal, vibra a carocha, ao corujão cego, na mata da tocha, no rio Lajedo.
É com enorme prazer que passamos de um destaque para outro. Outro destaque, neste caso, completamente diferente, sonoridades completamente diferentes. Os grandes álbuns de Zeca Afonso, José Afonso, se quiserem, estão a ser reeditados durante todo este ano de 2012. Os álbuns lançados pela Orfeu, pela editora de Arnaldo Trindade, com quem José Afonso estabeleceu um contrato muito rígido. José Afonso seria obrigado, a partir do momento em que assinou o contrato com Arnaldo Trindade, a gravar um álbum por ano. Ainda bem que Arnaldo Trindade e Orfeu obrigaram José Afonso a este trabalho criativo, pois a obra que daí resultou é talvez a mais rica da música de intervenção e ao mesmo tempo da música popular portuguesa. José Afonso redefiniu muito do que é a música popular portuguesa, misturando-a com música de influência africana e escrevendo letras e poemas e, obviamente, interpretando com a sua voz e a sua maneira de cantar, de forma única, algumas canções populares portuguesas e outras por si criadas. É um enorme prazer, então, anunciar que durante este ano de 2012 Todos estes álbuns vão ser reeditados, agora remasterizados e melhorados também do ponto de vista gráfico. Contêm mais informação, textos de Gonçalo Frota e também de músicos que ao longo dos vários álbuns vão escrevendo textos, são músicos diferentes em cada álbum. A Orfeu, então, durante este ano de 2012, numa estratégia muito acertada, pois irá permitir certamente a pessoas que não puderam na altura ter contacto com estes álbuns, poder comprá-los agora e ter esta discografia, que é uma discografia importantíssima da música portuguesa, em casa. Visitámos este primeiro álbum que José Afonso gravou para Orfeu, o álbum Cantares do Andarilho, editado em 1968, agora reeditado em 2012. Escutámos precisamente o tema que dá nome ao álbum, Cantares do Andarilho. A letra é de António Quadros, o pintor que viria mais tarde a ser assassinado e a quem José Afonso também dedicou uma célebre música. A letra é dele e a música é do próprio José Afonso, aqui acompanhado à viola por Rui Pato. Passamos de Cantares do Andarilho para outro tema bem conhecido. É um tema tradicional da Beira Baixa e chama-se Senhora do Almortão.
Senhora, Senhora do Almortão, Senhora do Almortão, a minha linda rainha. Virai costas, virai costas a Castela, virai costas a Castela, não queiras ser castelhana. Senhora, Senhora do Almortão, Senhora cheira a cravo, cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor a laranjeira. Senhora, senhora do Almortã, senhora do Almortã, eu para o ano não prometo.
Era de noite e levaram quem nesta cama dormia, nela dormia, nela dormia. Sua boca amordaçaram, sua boca amordaçaram, com panos de seda fria, de seda fria. Era de noite e roubaram, era de noite e roubaram, o que nesta casa havia, na casa havia, na casa havia. Só corvos negros ficaram, dentro da casa vazia, casa vazia, casa vazia. Rosa branca, rosa fria, na boca da madrugada, da madrugada, da madrugada. Hei de plantar-te um dia, hei de plantar-te um dia, sobre o meu peito queimada, na madrugada, na madrugada.
Estamos praticamente no final do programa, faltam cerca de 15 minutos. O primeiro destaque do dia de hoje foi totalmente dedicado às vozes búlgaras, neste caso ao concerto de Le Mystère des Voix Bulgares no Centro Cultural de Belém. Depois passámos então para o segundo destaque do dia, o destaque à música e à obra de José Afonso, destaque no qual ainda estamos. Durante o ano de 2012, a Orfeu vai lançar todos os álbuns que José Afonso gravou nessa mesma editora, a editora de Arnaldo Trindade. Começou por lançar os dois primeiros, no mês passado. O primeiro álbum, que intitulado Cantares do Andarilho, lançado em 1968, o primeiro álbum que José Afonso gravou para Arnaldo Trindade e para Orfeu, e depois, em 1969, Contos Velhos, Rumos Novos, que contém este tema que acabámos de ouvir, Era de Noite, e levaram um dos temas também mais emblemáticos de José Afonso. Estes dois álbuns são, para mim, dos álbuns mais fortes e mais poderosos de José Afonso, porque aqui José Afonso apenas tem o acompanhamento à viola de Rui Pato, e, portanto, a sua voz pode ser sentida e ouvida em todo o esplendor. A maneira como o José Afonso interpreta as composições e a maneira como canta é realmente única, e o legado de José Afonso perdurará para sempre na música tradicional portuguesa, até porque José Afonso a redefiniu. Vamos continuar com mais um tema deste álbum, Contos Velhos, Rumos Novos. Vamos ficar com Qualquer Dia.
No inverno bato o queixo sem mantas na manhã fria. No inverno bato o queixo qualquer dia, qualquer dia. No inverno aperto o cinto enquanto vento assobia. No inverno aperto o cinto qualquer dia, qualquer dia. No inverno vou por lume, lenha verde não ardia. No inverno vou por lume, qualquer dia, qualquer dia. No inverno penso muito, oh que coisas eu já via. No inverno penso muito, qualquer dia, qualquer dia. No inverno ganhei ódio e juro que eu não queria. No inverno ganhei ódio qualquer dia, qualquer dia.
deixamos para trás o destaque aos dois primeiros álbuns de José Afonso, que foram reeditados durante este ano de 2012. Relembro que até ao final do ano, todos os álbuns que José Afonso gravou para Orfeu serão reeditados em versão remasterizada e com informação e parte gráfica melhoradas. Deixamos para trás, dizia eu, José Afonso e a música de José Afonso para entrarmos num músico que é talvez um dos meus músicos preferidos, Travadinha, ele que é o grande mestre da rabeca, ele que nos chega de Cabo Verde, e a ligação lógica entre José Afonso e Travadinha aqui é feita por via de uma interpretação que Travadinha fez no mítico concerto ao vivo no Hot Club, em 1987, um concerto que ficou depois gravado para a posteridade em CD. Diziam então que a ligação feita entre José Afonso e Travadinha é feita por via de Malhão Malhão, uma interpretação de uma música tradicional portuguesa aqui pela rabeca de Travadinha. Vamos continuar com música cabo-verdiana, vamos continuar com uma das grandes divas do circuito da World Music. Falamos, obviamente, de Cesária Évora, ela que nos deixou em 2011, mas que se mantém bem viva através das suas interpretações.
Estrela que cata brilhar, linda mar, boa areia que cata moiar, espalhar desse mundo fora, só rachimar, terra, povo, cheio de amor, até morna tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mar boia uma areia que cata moiar, espalhar nesse mundo fora, só rotimar, terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit. Je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Momentos finais então para Petit Pays de Cesária Évora. Estamos mesmo na reta final do programa. Deixámos para trás Zeca Afonso e a música portuguesa e entramos em sons lusófonos. São eles que nos vão levar até ao final do programa. Passámos de uma edição da Lusáfrica para outra edição da Lusáfrica, que vamos ouvir já de seguida. Vamos passar de música cabo-verdiana para música angolana. Zé da Silva, ele que é o fundador da Lusáfrica, foi um dos grandes promotores de Cesária Évora. Ele pode dizer-se que construiu a carreira de Cesária Évora, mas não se limita apenas a difundir música cabo-verdiana, também difunde música angolana. Vamos ficar com uma coletânea de música angolana dos anos 60 e 70, o chamado Semba, que teve muito êxito em Angola e não só, e que está agora a ser redescoberto no Ocidente. Vamos ficar com um dos temas mais interessantes desta compilação. A interpretação é de Luís Visconde e o tema chama-se Chofer de Praça. Foi um prazer estar por aqui, espero que tenham gostado. Fica então na companhia dos 107.9.
Praça, ansioso vem ver meu amor. Chofer de praça, então reclamou quando eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio. Tempo chuvoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não parquei. Então implorei, peço, senhor chofer, leve-me por favor. Ela não tem culpa de morar no subúrbio. Quanto à chuva, é obra da natureza. Então chofer, dominado por mim, na borracha puxou, atravessando lagoa. Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé.